DW Noticiário.
Boa noite, está a começar mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou a Maria João Pinto e ao meu lado no estúdio está a Nádia Issoufou, que apresenta agora as notícias.
A chanceler alemã foi hoje eleita presidente do seu partido, o conservador União Democrata Cristã, CDU, pela oitava vez, com 96,72% dos votos. Em 2012, Angela Merkel, de 60 anos, obteve 97,94% dos votos, a sua melhor votação. A chefe do governo alemão era a única candidata na eleição realizada durante o Congresso do Partido, em Colônia, no oeste da Alemanha. A chanceler apresentou-se como a garantia da estabilidade da Europa. Angela Merkel, há 9 anos no poder, preside a CDU há 14, tendo sucedido a Helmut Kohl. Foi a primeira mulher a comandar um grande partido político na Alemanha a partir de 2000. O primeiro-ministro iraquiano pediu hoje aos Estados Unidos da América mais armas e mais ataques aéreos por parte da coligação internacional, de forma a intensificar a luta contra os jihadistas do grupo Estado Islâmico. Haider al-Abadi fez o pedido no início da conversação com o secretário norte-americano da Defesa, Chuck Hagel, que hoje chegou a Bagdá numa visita relâmpago. O pedido de Haider surge numa altura em que Bagdá e Washington têm opiniões divergentes sobre a estratégia militar a adotar contra os jihadistas. A plataforma que reúne mais de 320 grupos da sociedade civil contra um acordo de comércio livre e investimento entre a União Europeia e os Estados Unidos da América entregou hoje à Comissão Europeia uma petição com mais de 1 milhão de assinaturas. Esta iniciativa tem recebido várias críticas de organizações não-governamentais e civis que consideram que as negociações não têm a transparência necessária e que o acordo pode ter um impacto negativo para os consumidores europeus. Os signatários da petição instam Bruxelas a parar as negociações com os Estados Unidos e a travar a aplicação do acordo comercial já alcançado com o Canadá. As técnicas de interrogatório usadas pela CIA a suspeitos de terrorismo após os atentados de 11 de setembro de 2011 dia 2001, foram ineficazes e mais brutais do que alguma vez admitiu aquela agência norte-americana de serviços secretos externos, foi hoje divulgado. A conclusão está expressa no relatório divulgado pelo Senado norte-americano. O documento é uma versão editada de um meticuloso relatório de inquérito parlamentar que denuncia a detenção secreta de uma centena de homens suspeitos de terem ligações com a rede terrorista Al-Qaeda no âmbito de um programa secreto autorizado pela administração do ex-presidente republicano George Bush. Por seu lado, o chefe da CIA, John Brennan, insistiu que as técnicas reforçadas de interrogatório impediram novos atentados após o 11 de setembro. O orçamento angolano para 2015 prevê uma quebra de mais de 30% nas verbas para o combate ao SIDA, que passam de 16 para 11 milhões de dólares, num contexto da queda do preço do petróleo e redução das receitas. O corte no financiamento arrisca-se a reverter o sucesso que o país tem tido no combate à doença, cuja taxa de infecção na população, 2,4%, é uma das mais baixas em África, disse o presidente da Rede Angolana das Organizações e Serviços de SIDA, António Neto. Reabriu hoje a fronteira entre a Guiné-Bissau e a Guiné-Conakry. As primeiras pessoas que os entraram na Guiné-Bissau, passando por Buruntuma, leste do país, tinham atravessado a fronteira quando a passagem estava fechada. Questionadas sobre o assunto, várias pessoas explicaram que tinham ido a Guiné-Conakry para assistir a um funeral, mas não deram mais detalhes nem às autoridades sobre a forma como o fizeram numa altura em que a circulação estava proibida. Recorde-se que o governo de Bissau fechou a fronteira em meados de agosto para prevenir a entrada do ébola a partir da Guiné-Conakry, mas a decisão foi sendo questionada por diversas entidades que consideraram contraproducente, como por exemplo a Organização Mundial de Saúde. A empresa mineira Vale confirmou hoje que assinou um acordo de investimento com a Mitsui & Company com vista à alienação de cerca de 15% do seu capital nos ativos da mina de Moatize, de 95% no centro de Moçambique. A Mitsui terá de pagar entre 265,8 milhões e 386,6 milhões de euros, dependendo de algumas variáveis de performance que vão ser medidas no futuro, como a produção, rendimento do carvão e rendimento do carvão na mina. Por outro lado, o grupo japonês vai também entrar na estrutura acionista do corredor logístico de Nacala, um empreendimento ferroportuário que tem em vista o escoamento do carvão de Moatize pelo porto de Nacala Velha, no qual a Vale mantém também uma participação de 70% e a empresa estatal Caminhos de Ferro detém 30%. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite, hoje apresentado por Maria João Pinto.
DW Jornal da Noite.
Corrupção aumenta de ano para ano em Moçambique, diz Centro de Integridade Pública. Número de mortes por malária em África caiu para metade nos últimos 13 anos. Caça furtiva na Reserva Nacional do Niassa, em Moçambique, está a ameaçar o turismo. São os destaques desta terça-feira, 9 de dezembro. Saiba mais já a seguir. Em Moçambique, a propósito do Dia Internacional de Combate à Corrupção, que se assinala esta terça-feira, 9 de dezembro, o Centro de Integridade Pública divulgou um estudo que analisa a evolução do combate à corrupção no país entre 2005 e 2013. Entre as conclusões está um aumento preocupante do número de casos de corrupção de ano para ano, mas, por outro lado, uma maior propensão para a denúncia por parte de cidadãos e instituições. A DW África falou com Baltazar Fael, investigador do CIP, sobre as conclusões deste estudo.
De ano para ano há uma evolução no número de casos de corrupção que são apresentados. Em 2013, aquilo que foram os dados apresentados pelo Procurador-Geral da República mostram que houve uma subida de cerca de 100% dos casos com relação aos anteriores anos. Portanto, em termos de casos entrados no gabinete, foram 876 casos de corrupção. E pensamos que este número é bastante preocupante e demonstra que há uma subida crescente dos casos de corrupção e também uma maior propensão para as pessoas denunciarem este tipo de casos.
E quem é que pratica estes casos? A quem é que se pode apontar o dedo, por assim dizer?
Grandemente, estes casos estão ligados aos funcionários públicos, à polícia de trânsito, às alfândegas, por exemplo, ao nível dos hospitais, os funcionários da saúde. Portanto, são essas instituições que são consideradas como sendo as mais corruptas.
Que progressos é que registaram no combate à corrupção no país?
O grande progresso que pode ser assinalado é exatamente a aprovação de parte das leis que compõem o pacote anticorrupção. Embora eu tenha dito anteriormente que o Código Penal ainda não entrou em vigor, porque o Código Penal vem prever uma tipologia de crimes que antes não encontravam enquadramento no nosso ordenamento jurídico. Estou a falar de situações como, por exemplo, o tráfico de influências, os conflitos de interesses, um enriquecimento ilícito. Portanto, eu penso que em termos legislativos demos passos bastante significativos. O que nos resta agora é o grande problema que tem persistido sempre, que é o da implementação dessa legislação. Então vamos ver se de fato os órgãos que devem aplicar as leis vão aplicar essas leis com equidistância e sem olhar para as pessoas que estão envolvidas.
E tendo em conta este período que analisaram, que ainda é um período bastante longo, verificam que há vontade política destas instituições de realmente combater a corrupção?
O que nós verificamos é que a partir da altura em que o governo começou a explorar recursos minerais. Hoje em dia parece que esta questão do combate à corrupção está sendo deixada de lado, porque o governo já tem maior robustez económica e não aceita muitas vezes entrar em debates ligados à boa governação e transparência e age, portanto, a seu belo prazer. Os casos de corrupção de colarinho branco ao mais alto nível, claramente vão surgir cada vez mais.
Falávamos agora do setor dos recursos naturais. Este desenvolvimento que aconteceu no país, acha que teve alguma influência neste aumento de casos de corrupção?
Claramente há de haver, só que esta é uma corrupção bastante sofisticada que não aparece muito aos olhos das pessoas ou das autoridades que devem investigar estes casos, porque situações de conflito de interesses e tráfico de influências não se conseguem detectar assim à primeira vista. É preciso que haja denúncia por parte das pessoas ou que hajam evidências da prática deste ato através de investigações que são feitas pelos órgãos do judiciário. Há que haver uma ação proativa por parte dessas entidades no sentido de detectar este tipo de casos.
Ouvimos a entrevista com Baltazar Fael, investigador do Centro de Integridade Pública, sobre a evolução do combate à corrupção em Moçambique.
DW, Voz da Alemanha.
Lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. Na sua opinião, qual deve ser o papel dos cidadãos no combate à corrupção? Saiba como pode responder à nossa pergunta.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A Organização Mundial de Saúde divulgou esta terça-feira um relatório que revela uma importante diminuição de casos de malária no mundo, nomeadamente no continente africano, embora em certos países não esteja a ser feito o trabalho de prevenção. Em 2013, o paludismo afetou 198 milhões de pessoas e provocou a morte de 584 mil, entre elas 453 mil crianças menores de 5 anos. No mundo, mais de 3 mil milhões de pessoas, em 97 países, estão expostas ao mosquito que transmite o paludismo. Rui Martins, em Genebra, tem mais informações.
Caiu pela metade o número de mortes por malária ou paludismo na África nos últimos 13 anos. Essa é a principal e encorajante informação do relatório mundial da Organização Mundial de Saúde sobre malária, hoje divulgado. Essa situação de controle da malária ocorre em todo o mundo, com ligeiras exceções, e decorre de diversas medidas preventivas adotadas com seriedade nos países afetados. A África lusófona participa da nova animadora situação e registra uma baixa de 50% do número de mortes. E existe mesmo um país com uma situação de excelência no combate à malária, pois não registrou nenhuma morte por paludismo nestes últimos 2 anos. Trata-se de Cabo Verde, que no total teve menos de 10 casos nestes últimos 13 anos. O número de mortes anuais por malária nos países lusófonos no período de 2000 a 2013 foi o seguinte: Angola, ainda com o maior registro de vítimas, 7.300. Moçambique, com 2.941. Guiné-Bissau, com 418. São Tomé e Príncipe, com 11. E Timor-Leste, 3 casos mortais. Do outro lado do Atlântico, o Brasil registrou 41 casos de morte por malária. Francelina Romão, da Missão Diplomática de Moçambique, em Genebra, fez alguns comentários sobre o que tem melhorado no combate à malária.
As coisas que estão a ocorrer muito bem é a distribuição das redes mosquiteiras, a disponibilidade de testes rápidos para o diagnóstico da malária nas unidades sanitárias, portanto o tratamento é atempado. Há uma grande capacitação, reforço dos laboratórios, medicamentos para o tratamento e o que não está a ocorrer muito bem é na área do meio ambiente. Ainda temos muitos criadores de mosquitos.
Pedro Alonso, diretor do Programa Mundial de Combate à Malária, reconhece que a malária é uma doença negligenciada por fazer parte das doenças dos países pobres. Algumas das doenças que afetam grande número de pessoas em países pobres não constituem incentivo para os laboratórios investirem nos remédios de combate a essas doenças. Mas nos últimos anos houve avanços, porque a filantropia e as próprias indústrias criaram fórmulas inovadoras com a participação de dinheiros público e privado que geram incentivos, e não só a malária, como outras doenças se beneficiam dessa inovação. Rui Martins, de Genebra, para a DW.
O massacre de elefantes em África e o comércio do marfim estão fora do controlo e poderão provocar a extinção dos paquidermes que vivem em liberdade. O aviso é lançado num inquérito realizado por 2 ONG de defesa do meio ambiente e tornado público em Nairobi, capital do Quênia. De acordo com a Save the Elephants e da Aspinall Foundation, mais de 100 mil elefantes africanos foram mortos entre 2010 e 2012. Em Moçambique, a caça furtiva na Reserva Nacional do Niassa, no norte, está a ameaçar o turismo e os responsáveis da reserva estão preocupados com a situação. Manuel David, a partir de Lixinga, com mais informações.
Só neste ano, mais de 100 elefantes foram mortos por caçadores furtivos na Reserva Nacional do Ninhaça. Esta é a maior reserva natural em Moçambique e também a que tem a maior população de elefantes, mais de 13 mil, segundo as últimas estimativas. Na Reserva do Ninhaça existem 11 concessões, 7 para atividades de caça e 4 para turismo fotográfico. A caça furtiva desenfreada é uma ameaça não só para os elefantes, mas também para a própria reserva. Segundo o administrador Cornélio Miguel, os caçadores furtivos estão a afugentar os turistas, o que cancela as visitas porque acham
que é uma competição com os caçadores ilegais. Os caçadores ilegais procuram machos adultos com maiores troféus e os turistas também procuram os mesmos tamanhos de troféus. Isto acaba pondo em pressão os machos na população de elefantes.
Suíza Rafael, jornalista e editor do jornal Faísca no Ninhaça, visitou recentemente a reserva natural. Ela diz que a situação é grave e que é preciso que o governo adote políticas claras para combater a caça furtiva. Suíza Rafael pede para quem se passe rapidamente das palavras a ações.
Se o governo fosse mais sério, teria que envolver o exército para patrulhar aquela área. Essa é uma experiência dos outros países. Quando há esse perigo, põe lá o exército para poder patrulhar e conter esta onda de caça furtiva. A própria reserva em si está a recrutar também novos fiscais, mas também não é suficiente, porque a área é vasta.
Cornélio Miguel, da Reserva Nacional do Ninhaça, sublinha que com os turistas a cancelarem as visitas, Moçambique está a perder muito dinheiro.
Pelo cancelamento de um safari da caça de elefante, primeiro são despesas que o turista ia fazer dentro do país, através das companhias aéreas, através de vários hotéis, e depois para o próprio governo, que também pagam alguma taxa. E o dinheiro que o governo recebe, o governo tira 20% para as comunidades locais, bem como uma parte do mesmo valor é usado para a gestão da própria reserva. Então, se temos cancelamento de safaris, isso implica que as nossas despesas também são reduzidas.
De Lixinga para a DW, Manuel David.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordo que hoje lhe perguntámos qual deve ser o papel dos cidadãos no combate à corrupção. Nádia Sufo continua aqui em estúdio a acompanhar as respostas dos nossos ouvintes.
Pois é, por SMS o nosso ouvinte Saliu Sanha Candé diz que a sociedade civil moçambicana e as demais organizações deveriam continuar a pedir boa governação e menos corrupção na função pública. E ainda da Guiné-Bissau, Lafu Baldé escreveu o seguinte: corrupção generalizada em Moçambique, mas também atingiu todos os países africanos, incluindo o meu país, e o papel do cidadão, e o cidadão deve ter um papel na justiça. E de Moçambique, o ouvinte Tuvangipano diz que o CIP, o Centro de Integridade Pública, não pode olhar para a polícia de trânsito, a educação e saúde como o epicentro deste mal que é a corrupção. Diz ele que a corrupção já tem tentáculos em vários setores. E na nossa página de Facebook recebemos também muitas respostas. O Galo Negro disse: falto eu. Pequeno Xissemo Xunguana escreve: quanta corrupção em Moçambique, não tem solução porque o próprio governo é corrupto e questiona quem vai julgar. Luciano Nhantumbo Epa diz que o cidadão, mesmo querendo colaborar, se sente limitado, denuncia, mas não vai acabar em 24 horas. E também, se a corrupção começa no topo, então quem vai julgar? Questiona também este internauta. Neste país, só falta escrever na Constituição da República porque todos vivemos e praticamos. Que pena, lamenta este internauta. A Sana Alberto Hachenka escreve apenas: você é dono. Não sabemos a quem ele se refere. E Satélite Lovato Verde diz: este é Moçambique, pá. E Rondão Quaca diz: este é um problema muito preocupante em Moçambique e eu acho que aumenta mais a pobreza. E Alberto Baixa Xango, Alberto Xango, diz que a corrupção é um mal difícil de se combater em Moçambique, visto que quase em todos os setores, cerca de 90% dos funcionários que trabalham no aparelho de Estado trabalham para os seus bolsos, como, por exemplo, a polícia de trânsito. E é tudo, Maria João.
Obrigada, Nádia. Obrigada também a todos os ouvintes pela participação.
DW, terça-feira.
A terminar o nosso programa, recordamos os temas em destaque esta noite. Corrupção aumenta de ano para ano em Moçambique, diz Centro de Integridade Pública. Número de mortes por malária em África caiu para metade nos últimos 13 anos. Caça furtiva na Reserva Nacional do Niassa, em Moçambique, está a ameaçar o turismo. Orçamento angolano para 2015 prevê quebra de mais de 30% nas verbas para o combate à SIDA. Chegamos assim ao fim de mais uma emissão. Continua a acompanhar-nos. Estamos de volta amanhã de manhã. Até lá, tenham uma boa noite.